Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
E a chuva, presidente?
Pois é, Ladimir, está fazendo falta. Você sabe que durante muitos anos, eu até não me lembro uma colheita de safra de soja sem chuva, né? Nós estamos encerrando a colheita da soja, algumas pessoas já encerraram, outras já começaram a colheita do milho e praticamente não choveu. Deu uma garoa esses dias, mas simplesmente nem se parou, né? E está fazendo muita falta. Você sabe que as pastagens que estão sendo plantadas não desenvolvem, não germinam até, né? Realmente a poeira nas estradas é uma coisa que quem circula pelo interior está vendo a dificuldade. Às vezes é preciso parar o carro, a caminhonete, para deixar passar o caminhão, porque você não enxerga absolutamente nada, né? Realmente está muito seco. As propriedades começam a ter falta de água para os animais. Alguns açudes estão secando. E o ano passado também era seco, viu, Ladimir? Não sei, está mudando as coisas, né? Mas este ano realmente é um ano diferente, porque a colheita da soja, claro que para a colheita em si, isso não é ruim, né? Mas não é só a colheita em si, existe o outro lado das coisas. Realmente foi muito seco.
Bom, para o senhor ter uma ideia, presidente, mês de abril, nos últimos 30 anos, foi o mais seco aqui em Vacaria região. Vacaria, por exemplo, 5 milímetros tivemos no mês de abril.
É exatamente, aquilo que eu te disse, né? Foi uma garoa que deu no mês de abril, a safra de soja bastante concentrada neste mês, né? E se a gente voltar atrás, Ladimir, você vai ver que no mês de outubro do ano passado, na época do plantio da safra, outubro também não choveu. Uma coisa meio inédita. O que se dizia daquela enchente de São Miguel, que o pessoal dizia que sempre dava aí, fim de setembro, início de outubro, ela também não ocorreu. Então, de lá para cá, teve um evento de chuva bastante grande, que foi na metade de janeiro, que até deu um pouco de prejuízo, diria assim, atrapalhou os tratos culturais da lavoura de soja, né, onde entrou algumas doenças naquele momento. Fora aquele período de janeiro, você não teve mais nenhum evento de chuva significativo. Então nós estamos assim, desde outubro faltando chuva, novembro pouca chuva, porque o plantio da safra de soja se deu principalmente a partir de 20 de novembro, quando começou a chover. Aí choveu dezembro normal, janeiro foi acima da média e depois começou a faltar chuva. E no mês de março, as lavouras de soja plantadas nas restevas mais tarde, a produtividade também caiu por falta de chuva, né? Então, você veja que foi muito pontual a quantidade de chuva em termos normais e depois o verão inteiro, então, com deficiência.
O que estaria acontecendo, presidente, com essas mudanças climáticas, eu diria até drástica? E, por exemplo, abril, Vacaria, só 5 milímetros em 30 dias.
É. Bom, aí tem muitos fatores, né, Ladimir? Você começa pelo pouco cuidado que a população, o mundo tem em relação às nossas mudanças do clima, quando você fala em floresta, quando você fala em aquecimento global, que muita gente acha uma bobagem, mas não é bobagem. Isso afeta a todos nós. Você quer ver? Eu te dar aqui um exemplo.
Sim.
Se você, vamos pegar o Brasil, tá? Muitas pessoas dizem assim, mas os europeus que derrubaram todas as suas florestas agora querem que o Brasil proteja a sua floresta. Por que eles não cuidaram do que era deles? Tá? Essa é uma posição totalmente equivocada, porque se você analisar a história dos países europeus, aquilo são milhares de anos, não se tinha a consciência que se tem hoje. Hoje a gente não pode repetir o mesmo erro que eles cometeram. Quando você sai daqui de Vacaria e você vai à Alta Floresta no Mato Grosso, não existe mais floresta. Existe sim muita pastagem de gado, pastagem degradada, muita agricultura. Você não precisa derrubar hoje mais nenhuma árvore, Ladimir, nenhuma árvore da floresta amazônica para você duplicar a produtividade e a produção agrícola do Brasil. Então não tem sentido, né, nós mexermos na floresta. Não tem sentido o governo achar que tapa os olhos, faz de conta que não vê o desmatamento, as queimadas da floresta, né? Nós temos que sim é cuidar disso. E a floresta amazônica, ela tem um impacto no clima do Brasil muito grande. O regime de chuvas brasileiro está diretamente relacionado, principalmente do Paraná para cima. Na região sul um pouco menos, porque nós temos frentes frias que vêm do Polo Sul, né? Mas de todo o Brasil, a floresta amazônica interfere diretamente no regime de chuvas, né? E nas condições climáticas brasileiras. Então você não cuidar deste bem, né? Me parece um erro histórico muito grave. Hoje nós temos, e se tem conhecimento, se tem trabalhos, que mostram que aquela história assim, ó, ah, mas não, na floresta amazônica, coisas naturais deles lá, o açaí, o cacau e tal, isso não dá nada. Não. Hoje está comprovado que o açaí, o cacau e o extrativismo bem feito na Amazônia, isso não significa derrubar nenhuma árvore, porque são coisas que dão no meio da floresta, produzem mais que o gado na Amazônia. Então, a matriz econômica daquela região não é pelo desmatamento, é pela preservação. E o país tem que negociar isso com o mundo. Nós temos um ativo na mão tão valioso que nós não sabemos negociar com o mundo. Nós podíamos pedir muitos, mas muitos bilhões de dólares, tá, em troca da preservação. E a gente não está conseguindo fazer isso. O governo acaba indo pelo caminho errado, no meu entendimento, nesse sentido, né? Porque nós temos um bem que todo mundo gostaria de ter e nós não estamos sabendo cuidar, né? E ele é importante para o mundo inteiro. Então, que as pessoas não se enganem, né? Porque o mundo não vai deixar e não vai permitir a destruição da floresta, né? Se o país quer ter a floresta nas suas mãos, ele que sente para negociar isto com o mundo. Tá? E ela é importante não só pela floresta em si, mas para poder tocar o agronegócio brasileiro. Nós precisamos da floresta amazônica.
Tá certo. Presidente, safra 2020-2021, encerrando, que avaliação fazer, especialmente nos campos de cima da serra?
Olha, então vamos lá. Como já disse anteriormente, foi um ano onde a colheita nunca, eu não me lembro pelo menos, né, de não ter chovido praticamente nada durante todo o período da colheita da lavoura de soja. Nós estamos encerrando a lavoura de soja, a colheita da soja. Alguns produtores já colhendo milho, mas o milho ainda falta ser colhido. As produtividades variam bastante. Se tinha uma perspectiva até um pouco melhor, né? Mas entre a do cedo, a soja plantada mais do cedo e a soja plantada mais do tarde, a soja do tarde deu uma quebra, porque março também não choveu, diminuiu a chuva, abril não choveu, aquelas variedades um pouco mais tardias, realmente, elas baixaram a produtividade. Mas de toda sorte, eu entendo que foi uma excelente safra, né? Porque as variedades precoces foram muito mais plantadas em termos de área e que garantiram boas produtividades. Tivemos também um fato interessante, aonde você alia uma alta produtividade com um preço elevado, né? Em função de um dólar, de uma demanda mundial, porque a pandemia, quer queira, quer não, as pessoas acabaram buscando e procurando mais alimentos, né? Alguns países vieram buscar no Brasil as fontes que precisavam, no caso da soja, no caso do milho, principalmente das carnes, países China, Europa, vários países. Com a desvalorização do câmbio, então o dólar subiu, ficou caro o dólar, o que significa? Significa que para o país importador fica barato o produto brasileiro quando o dólar está muito alto. É diferente para o povo brasileiro. Para nós brasileiros, o dólar muito caro faz com que a comida fique mais cara.
E como está caro?
E para o estrangeiro fica mais barata. Então você tem uma demanda por produtos nacionais, no caso de exportação que o Brasil exporta, principalmente então aqui, milho, soja, carnes, café, algodão, enfim, todo o setor agropecuário, uma demanda mundial muito aquecida. E junto com a pandemia, que houve necessidades maiores, fez com que os preços estivessem nesses patamares. Para que as pessoas possam ter uma noção, Chicago, nos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago, que regula o preço da soja. A semana retrasada, o maior preço em 50, desde quando se inaugurou a Bolsa de Chicago, o segundo maior preço da história da soja em termos em dólar foi a semana passada, retrasada, né? Para você ver que existe uma demanda muito aquecida, existe uma preocupação com as condições climáticas no mundo inteiro. Os americanos têm um pouco de dificuldade nesse momento. O Brasil passa por uma estiagem, não é só vacaria que chove pouco.
É verdade.
O centro-oeste chove muito pouco. a segunda safra de milho, que é a safra de milho mais importante do Brasil, que uma vez se chamava de safrinha, tem chovido pouco no centro-oeste, vai afetar a produtividade. Isso tem feito também com que o milho tenha os maiores preços históricos.
Né? Bom, presidente, na semana passada, por exemplo, a soja diminuiu em 2 dias R$11. Qual é a tendência desses preços? E também já vou emendar aí. Isso vai refletir na mesa do nosso brasileiro, especialmente, digo, como exemplo, óleo de soja, que está o valor astronômico aí diante da nossa realidade, com tudo que nós produzimos aí. O que dizer desta realidade? Preços, produtor, e se tem reflexo, e vai trazer algum reflexo até na diminuição desses valores para o consumidor?
Eu te diria que esses R$10...
Sim.
Tá? Não muda absolutamente nada,
nada.
Na gôndola do supermercado. É. Tá? Os supermercadistas já compraram produto, compram com uma certa antecedência, certos volumes. Os preços variam e oscilam. Assim como hoje está R$10 a menos, todos os indicadores são de que não deve haver uma queda muito importante. Porque o dólar baixou um pouco, mas as condições do Brasil não significa que o dólar vai baixar muito. Né? E daqui a pouco dá qualquer rebuliçozinho em Brasília, qualquer palavra mal colocada do ministro, do presidente, já faz subir o dólar. Né? E isso reflete diretamente no preço da soja, que é o mercado baseado, né, em dólar. Então, essas oscilações são normais. Variações a menor no início de mês, final de mês de abril, início do mês de maio, onde muitos vencimentos de contratos ocorrem, também é normal. O porto está com um movimento muito grande aqui em Porto de Rio Grande, e isso também afeta o preço da soja a nível do interior do estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque eles até seguram um pouco para que as pessoas não levem muita soja, porque o porto já está com um volume grande e tem que exportar bastante. Né? Então são variáveis, Vladimir, que nesse caso da soja, normais de mercado. Nós que estamos acostumados com isso, daqui a pouco baixa 10, sobe 5, baixa 2, é aquela história. Né? Agora, o que nós observamos, e que é interessante fazer um comentário, é que o ano passado, nesta época do ano, nós estávamos com soja a R$80, R$90. Né? Houveram muitos contratos sendo feitos na base de R$100, R$105, R$106, tá? Que estão vencendo agora. Então as trades também baixam um pouco o preço nesse momento para que as pessoas entreguem, para que as pessoas... Entende? Existe toda uma relação comercial de contratos feitos anteriormente e os preços atuais são elevados. Então a soja, a gente até brinca, né? Quem ganhou dinheiro mesmo este ano, tá? Foram os donos das terras que arrendam para os produtores. Porque eles viram o seu dinheiro simplesmente dobrar. O ano passado eles receberam R$80, R$90 por saco de soja e este ano eles estão recebendo R$160, R$170. O produtor tem um ganho, evidentemente que tem um ganho, mas o produtor tem que fazer a próxima safra. E a próxima safra as coisas também dobraram. Né? O fertilizante que se pagava lá R$1.800 para plantar milho, hoje custa R$4.000.
Nossa, mas que, né, aumenta.
Exatamente. Né? Então o fertilizante foi um item que subiu muito, alguns itens não subiram tanto, né? O diesel tem um impacto direto.
Hoje 37 centavos, está voltando no Confins, porque o governo tirou em função da pandemia.
Exatamente.
Está voltando hoje 37 centavos o litro do óleo diesel a partir de hoje, presidente.
Então você imagina,
e o reflexo disso?
Um trator que consome aí 30 litros, uma automotriz que consome 50 litros, isso tem equipamentos que consomem até volumes maiores de diesel, tá? Por hora. Você imagine, então, o que significa no final do dia você abastecer um tanque de uma máquina ou um tanque de um trator para plantar e para colher. Então, os custos subiram muito, ainda bem que o preço subiu, né? Porque aí realmente nós teríamos um descompasso. O setor produtivo, Vladimir, este ano, eu acho que mostrou para o Brasil, né, que o agronegócio é a grande vocação. Quem manteve as contas públicas, né, ou a balança comercial, e isso gerou recurso e divisa, quem fez com que se pudesse passar uma pandemia tendo alimento suficiente para abastecer o povo brasileiro, né, essas coisas todas, me parece que foram muito importantes, e a população urbana, ela conseguiu visualizar isso. Eu acho que pela primeira vez as pessoas tiveram uma noção clara da importância que o setor do agronegócio tem na vida do dia a dia das comunidades urbanas.
9:29, estamos conversando aqui no Temática desta segunda-feira com o presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro. Estamos fazendo uma avaliação aí, principalmente da safra que está encerrando, e eu volto em seguida porque nos novos números, isso que nós temos que levar em consideração e também destacar diante daquilo que o presidente Pegoraro também está colocando aí, no que se refere ao PIB do agronegócio no Rio Grande do Sul, entre os 497 municípios, Vacaria agora é o sétimo, e a nossa região é o sétimo. Nós temos essa vocação agrícola. Tudo isso, o que que representa, o que que isso pode impactar ainda mais no crescimento e desenvolvimento da nossa região, inclusive no que se refere à geração de emprego e renda aí para os próximos anos. Eu já volto, 9:29, temperatura de 15 graus, está se dissipando a neblina, tempo bom aqui em Vacaria e região. Aqui o WhatsApp, alô, Eva Chagas, Chagas da Oliveira. Obrigado, Eva. Alô, Vaguinho, muitos capões, já recebi aqui também seu WhatsApp. E o pessoal reclamando que no sábado, a Karen, ali no Franciose, teve gente do Monte Claro que já me ligou, que também ficaram sem água no sábado. Aí. Ficaram sem água no sábado. Aí. Alô, gerente da Corsan Paganella, o que que houve aí? Tem que dar satisfação pro povo. O senhor é de um órgão público que tem que dizer o que que aconteceu sábado, falta de água aqui. Monte Claro, em Franciose aí. Estamos à disposição aqui para informar. Presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, para ouvinte entender um pouquinho mais esse top do PIB do agronegócio Vacaria e região, dos 497 municípios, Vacaria ocupa a sétima posição, 390 milhões de reais no agronegócio. Estamos só a 4 milhões atrás aí de Dom Pedrito. O que significa isso para o ouvinte entender um pouco mais em termos de crescimento, desenvolvimento, renda e emprego para a nossa região?
Bom, Vladimir, eu acho que essa é uma informação muito interessante, né?
É verdade.
A população, na minha visão, ela tem que se orgulhar disso.
Também, né? Acho.
Eu acho que o povo...
eu tenho orgulho, fico bem sincero, Pegoraro. O pessoal fala, nada contra a indústria importante, temos que trazer indústria, sou a favor da indústria. Agora, nós temos que valorizar o nosso agronegócio, porque essa é a nossa vocação.
Exatamente.
E olha, eu só cito um número aqui. Na fruticultura, temos mais de 6 mil assalariados. Ah, porque a maçã... Não, tira a maçã, ou tira o grão, o que que seria da região?
Ah, não, aí pode fechar a vacaria. Ah, pode fechar.
Eu estou falando, sou então, barista, defendo, e acho que nós temos que aplaudir o que estão aí.
Eu acho que Vacaria tem vários aspectos muito positivos, né, Vladimir? Você tem aí a fruticultura, que é um exemplo para o país, né? Uma organização produtiva muito bem implementada, muito bem estruturada.
Verdade.
Que gera renda, que gera emprego, que gera o seu entorno, é muito importante. Muita gente vem de fora buscar esse emprego, né? E muitas vezes o nosso pessoal daqui acha que não é muito importante, mas eles estão enganados, é muito importante. Você tem a questão dos grãos, que é uma grande vocação, né? Vacaria é uma das regiões onde os produtores de grãos são um dos mais tecnificados do estado. O pessoal diz, ó, aqui você tem a máquina com tecnologia, os caras procuram, as pessoas produtores procuram fazer as suas lavouras com tecnologia, no uso do que existe melhor, né, em termos de sementes, em termos de o bom uso adequado de todos os insumos para você produzir mais. Tanto que se tem boas produtividades. Nós aqui somos uma das melhores regiões, em termos de campos de cima da serra, nós somos a melhor região para plantar milho, por exemplo, para plantar trigo.
Feijão.
Soja produzimos muito bem, mas tem regiões até melhores que nós, né? Mas mesmo assim temos elevadas produtividades aqui na nossa região, né? Então, Vacaria tem uma característica que é única de Vacaria. Nós temos um clima favorável, né? Não só para o grão, mas também para outras culturas. Você tem aí a beterraba, a cenoura, os hortigranjeiros.
Cresceu
tem,
muito, presidente.
Você tem os pequenos frutos, tá? Você tem a agricultura com soja, milho, trigo, feijão. Tu tem a parte de inverno, tu tem a maçã. Você tem uma série de produtos que em muitas regiões do Rio Grande do Sul não tem esta possibilidade.
Na região aqui nós temos em torno de 70 variedades de produtos que é plantado e colhemos durante o ano.
Exatamente. Só para nós fazermos assim, ó, um comparativo, Tá? Nós estamos um pouquinho atrás de Dom Pedrito. Tá? Qual é Dom Pedrito? Você tem arroz, gado, soja agora, tá? E algum pomar de uva, né? Pequeno ainda e tal. Né? Mas basicamente isso. O clima não é um clima tão favorável quanto o nosso. Nós temos uma coisa que eles não têm, que é o clima. Que isso você não tem como arrumar. Você pode organizar o solo, você pode melhorar a situação física do solo, química, né? Aqui você exige mais calcário, você precisa de mais insumo, mas aqui você tem uma região que chove um pouco mais do que na região da fronteira. Então eu acho que nós temos tudo ainda para crescermos na nossa produtividade. Nós temos um espaço grande de desenvolvimento, não só nas culturas tradicionais, mas em outras culturas. Então Vacaria é realmente o município que tem privilégios, né? O pessoal fala, tem a rede ferroviária, tem as BRs, bom, tudo isso é importante também, né? Por mais que hoje a rede ferroviária, né, não signifique nada para o município, porque só passa e não transporta daqui para fora, de lá para cá, nada, né? Mas de qualquer forma está aí, quem sabe um dia a gente possa ter um uso melhor. Mas as BRs estão aí, o aeroporto está aí agora, iniciando as suas atividades, né, de forma lenta, é claro, mas é o início, né, depois de muitos anos. Então, eu realmente acredito que nós temos muito ainda a crescer, Vladimir, né? Nós temos muito a crescer no setor agropecuário ainda, porque existe inovação, existem novas tecnologias e tudo isso faz aumentar a produtividade e os nossos produtores sempre estão muito atentos às novas técnicas que se apresentam, né? Então, Vacaria e região, eu acho que ainda tem um espaço importante, né? E realmente temos um futuro muito promissor pela frente, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
9h45, vou ao espaço comercial e volto para o fechamento do programa com o presidente da Coperval. Bom dia, nosso sempre colega Paulo Heriberto, mandando aqui dados, números estatísticos da produção agrícola em Vacaria em 2020. E aqui das mais diferentes variedades, culturas, enfim, que é produzido na região dos Campos de Cima da Serra. Por isso que eu disse, nós estamos numa região abençoada, aqui nós estamos no céu, gente, comparando com outros lugares, até com o norte e o nordeste do país, nós estamos num lugar abençoado aqui. Tudo que se planta aqui se produz. E o quanto de emprego e renda está gerando isso aí para a comunidade? Dá para ver aí oficina mecânica, posto de combustível, supermercado, farmácia, loja, tantas e tantas outras atividades que giram em torno do agronegócio aí, para mostrar de que realmente, como o presidente disse, é a nossa vocação e que tem muito a crescer e também muito a contribuir também no que se refere não só ao desenvolvimento de Vacaria, mas dos Campos de Cima da Serra. 9h47, já volto, bom dia. Temperatura de 16 graus. Presidente Ângelo Pegoraro tinha outros questionamentos, bastante coisa para nós analisar do momento atual do agronegócio em Vacaria e região. Estamos finalizando uma safra aí e esses novos números aí que o senhor disse que é uma excelente notícia, eu concordo completamente, que é o novo PIB do agronegócio Vacaria dos 497 municípios, é o sétimo município. O que dizer para nós fechar aí, presidente, 3 minutos, daquilo, daqui para frente, que pode ainda mais o agronegócio contribuir com Vacaria e região?
Olha, eu acho que a coisa mais importante, Vladimir, é fazer com que a comunidade entenda que esta é a nossa grande vocação. Tá? É claro que uma indústria é importante, é claro que um chão de fábrica é importante. Muita gente acha que o grande emprego seria uma indústria, né, de alguma coisa, enfim, né? Mas também não é fácil sair em lá de centros como Caxias ou coisa parecida para vir para Vacaria, né? Então nós temos uma vocação que é o setor agropecuário. Nós temos ainda muito para crescer, porque sempre existe inovação, sempre existe aumento de produtividade. O setor produtivo, os produtores da região são adeptos a essas novas tecnologias, né? Entendo que isso para a Vacaria é fundamental e as pessoas do perímetro urbano, né, elas é só olharem ao seu entorno que elas verão a quão importante é o agronegócio. É uma curiosidade que até esses dias eu no restaurante, almoçando, sentou no meu lado na mesa uns pecuaristas, né, mais antigos e tal, e hoje eles estavam discutindo o preço da soja que tinha baixado. né? Porque acabaram arrendando as suas...
Pecuaristas discutindo só.
É, o pecuarista, né? Pequenos produtores, pequenos pecuaristas, sim, discutindo o preço da soja, porque eles tinham arrendado as terras para um sojicultor, enfim, para um agricultor, e recebem um arrendamento e tal, e estavam faceiros com o negócio, mas tinha baixado 7, 8 pila, aquela história toda. Então, na verdade, eu acho que mais do que nunca, nos últimos anos, Ademir, a quantidade de gente urbana, que não conhece nem o grão de soja, que hoje vive, veja interessante, vive dos arrendamentos das áreas, né, arrendadas para as culturas de verão e vacaria, é muito grande, né? Então, o desenvolvimento da agricultura, dos moldes que está em vacaria, ele está movimentando realmente, ele movimenta o comércio, movimenta as coisas locais, esse dinheiro é gasto aqui na nossa região, tenha certeza disso. Então, me parece que nós temos que nos orgulhar do setor primário, nós temos que colaborar para que isso cresça cada vez mais, precisamos que o setor público nos ajude, principalmente nas estradas, né? Hoje o trabalho tem estradas que estão sendo patrulhadas, estão melhores do que estavam, né? Mas, de qualquer forma, esse olhar, esse cuidado com o setor produtivo tão importante é de fundamental relevância para todos nós que o setor público olhe. Que olhe para o acesso ao graneleiro, que olhe para o acesso às propriedades, né? Que verifique as condições das estradas, que busque melhorar, que busque investir esse dinheiro. Porque convém aqui dar um dado, né? Há 2, 3 anos atrás, o dinheiro do ITR era insignificante e ia para o governo federal. Hoje esses recursos são para o município 100% e os valores não são baixos. Então, o que a gente pede é que realmente sejam investidos esses e outros tantos valores para que a gente possa ter um acesso melhor, uma mobilidade melhor dos equipamentos, algumas pontes serem alargadas, estradas serem alargadas, porque ainda nós temos, Ademir, locais que as máquinas não chegam muito bem, né? E se a gente quer aumentar a produtividade, precisamos principalmente, né, de boas estradas.
Presidente, obrigado pela presença, uma ótima semana. Voltaremos a conversar sobre o agronegócio em vacaria.
Com certeza, Ademir, obrigado. Bom dia a você e seus ouvintes.
Tá bom. Ângelo Pegoraro, presidente da Coperval, foi o nosso convidado nesta manhã aqui do Temática.